dirigente partidária, uma presidente de partido, uma pessoa que tem um mandato, e que no caso de ter mandato, se tem mais correntes, né, mais ligações ao seu próprio eleitor, que eu tinha que fazer uma consulta aos prefeitos que me acompanham, ao partido, nacionalmente, aqui no estado. E ele concordou e me deu um tempo para fazer isso, e eu comecei a fazer, confesso, comecei a cumprir minha promessa a ele e a fazer isso. Mas recentemente ele me disse que está existindo mais dificuldade. Desde o início ele me disse que havia também um compromisso com o PSD, que ele estava tratando, estava discutindo.
É do PSD,
é. E como está se aproximando mais do período de definição, que deve ser na próxima semana, eu própria me dei esse tempo e confirmei com ele que achávamos que era um tempo decisivo nessa próxima semana, a gente tomar uma decisão a respeito desse assunto. Além de dizer que o professor Edivaldo Brito é uma pessoa que todos amamos. Eu, pessoalmente, tenho grande amizade por Edivaldo. Teríamos uma coincidência de ter dois ex-prefeitos de Salvador na sua suplência, né? Na suplência de Wagner. E uma mulher e um negro. E eu, por outro lado, acho que chegou o tempo de nós definirmos, porque isso também começa a me prejudicar como uma pessoa que tem um mandato. Então, eu tenho uma convicção nesse momento. Eu sou candidata a deputada federal, né? E estou na luta para me reeleger. E até segunda-feira, terça, nós tomamos uma decisão que me parece que está se caminhando para a confirmação dessa posição. Wagner ontem dá uma entrevista dizendo que ainda não está batido o martelo, e nós vamos bater esse martelo segunda ou terça-feira.
Confirmação de que posição, só para eu entender?
Da posição de participação nossa na chapa. Já
do
que,
nome da senhora.
Que ele confirma que a vaga, em tese, seria do PSD.
Peraí, não entendi não, me explica. Seria a senhora ou a Edivaldo?
Não, o que ele fala, e que é confirmado também por Jerônimo, é que há um acordo de que a vaga do primeiro seria do PSD, de Otto.
Entendi.
B de bola ou D de dado.
Entendi agora. Olívio, você falou de ex-prefeito, e o Jornal da Metrópole da semana passada, não foi isso, Nardelli? Publicou uma série de reportagens sobre o 2 de julho. E as tretas do 2 de julho? 2 de julho a gente sabe que acontecem tretas. E quando você foi...
Milhares. Pensando,
milhares. Conta então, vou deixar para você contar. A nossa treta aqui do Jornal da Metrópole envolve Baçaí, que estava como governador.
Verdade.
Aí ele fala assim, eu vou na turma de... alguma coisa dessa.
Eu tô a tradição da...
Que ele falou que iria com a CM.
A tradição do desfile...
governador.
A tradição do desfile, antigamente, quando eu assumi a prefeitura... era participação, era abertura com o Instituto Geográfico Histórico do desfile, e o município, né, a Prefeitura de Salvador, assumia a frente do desfile e convidava o governo a seguir ao seu lado. Tanto que vocês podem pegar as fotos da época e ver que no primeiro ano do meu governo estou eu e Antônio Carlos Magalhães andando juntos, né? E tem tretas também nessas andanças. Nesse desfile, no entanto, foi 94, eleição do presidente da República. Lula anunciou que viria à Bahia participar do desfile do 2 de julho. Obviamente que não era ao meu lado. Por quê? Porque Lula era candidato, não era autoridade. Ele iria sair com os partidos políticos que saem no fim do desfile. E o desfile atrasou um pouco, não por mim, por dificuldades do próprio Instituto Geográfico Histórico lá na organização. Atrasou 15 minutos, 20 minutos, o que é natural. Depois desse atraso vinha a colocação das flores no monumento da Lapinha, que participam todas as autoridades, inclusive militares, e de lá saímos para conduzir o desfile. Quando eu saio, em vez de ter acesso ao desfile, tem uma barreira da polícia militar impedindo a entrada das pessoas, especialmente a minha. Eu não entendi aquilo, espera aí, o que é isso? Estava com duas pessoas ao meu lado do cerimonial, porque o natural era que todos viessem atrás de mim, que aconteceu. E então eu furei a barreira e entrei, me coloquei à frente do desfile. Para minha surpresa, que quando olho para trás, tinha uma barreira de homens, literalmente, só de homens, que eram do grupo de Antônio Carlos, com Antônio Carlos, com todos os políticos que seguiam o senador Antônio Carlos Magalhães, naquela época, inclusive em Baçaí, que estava provisoriamente no governo. Ele tinha deixado de sua função, porque Antônio Carlos, que era governador, tinha saído para ser candidato
ao Senado.
Eu aí olhei, me posicionei à frente daquela barreira, daquela blindagem, não entendi porque a polícia, os meus secretários não estavam conseguindo chegar até mim por conta da barreira da polícia, não tinham conseguido descobrir isso. Estávamos eu, Beth, a minha vice, e a chefe de gabinete, Cláudia Mozinho. Eu olhei para trás e disse: Cláudia, está havendo algo estranho aqui, nós estamos cercadas, volte correndo e tente encontrar o secretariado e avisar o que está acontecendo. E ela saiu, ficamos eu e Beth.
Beth Wagner,
minha vice. Eu me viro para o então governador em Baçaí e lhe digo: governador, o senhor está convidado a seguir ao meu lado. Ele disse: não, eu prefiro ficar ao lado do senador Antônio Carlos Magalhães, que não era senador ainda. Eu olhei e disse: cada um escolhe as suas preferências de companhia, mas eu sou a prefeita de Salvador e vou conduzir o desfile. Se o senhor quiser ficar atrás, fique. Aí eles começaram a fazer a confusão, a gritar, a espernear. E nesse tempo, que foi pequeno, chegou o meu exército, digamos assim, a minha turma. Chegaram os secretários correndo, porque Cláudia conseguiu avisar, e eles compreenderam que havia uma barreira e abriram também o cerco. E aí ficou o nosso time, não, o nosso secretariado, e eles atrás gritando literalmente como crianças, batendo pé. E Antônio Carlos, eu dei início ao desfile, o meu pessoal também reagiu e ficou ao meu lado, e Antônio Carlos atrás de mim, com a sua característica própria de autoritarismo, dizendo de xote.
Que tipo de xote?
De xote, saia da minha frente, eu sou mais importante. E eu calada.
Não respondia?
Parou um momento.
Não respondia nada?
Eu calada aqui, andando, mas o desfile para. Quando o desfile parou, eu me virei para trás, botei o meu dedo em riste no rosto dele e disse: se afaste de mim. Você aqui não é nada, eu sou a prefeita de Salvador. Você é um candidato. E aí em Baçaí veio os outros, vieram todos gritando atrás de mim, todos gritando numa balbúrdia total, como um bando de homens. Tudo deputado, federal, estadual. Foi a primeira vez que Luiz Eduardo participou de uma coisa dessa, ele nunca participava.
Luiz Eduardo Magalhães, o filho
também,
de Antônio Carlos.
E outros estavam lá gritando com Antônio Carlos. E eu, lá pelas tantas, usei uma expressão baiana de que se afaste a alma de mim, saia daqui. E isso estava tudo parado, os jornais todos, nacionais, estaduais, todo mundo naquele tempo tinha jornal, todo mundo fotografando aquela confusão, e eu dizendo desaforo a ele, e ele tentando me enfrentar, e eu dizia: cale-se. E foi assim um episódio, uma treta grande que saiu em tudo quanto foi jornal. Eu tenho as fotos até hoje de Dendê.
Traga dessa vez pra gente mostrar aqui.
Traga aqui.
Obrigado pela entrevista, deputada Lídice da Mata.
Obrigada,
tá bom?
Você.
Muito obrigado. Volte mais vezes pra gente bater papo sobre política. Você contou outras tretas também. Fez uma sessão lá na Câmara. homenageando os 80 anos da Universidade Federal da Bahia, no 2 de julho, que é uma data ainda que passa sem a devida valorização nacional, eu acho.
É, agora o presidente Lula enviou.
Sim. Este ano já foi também, inclusive, em Salvador,
capital,
simbolicamente.
Capital,
né?
Mas Lula agora reconhece, no projeto de lei dele, reconhece a data do 2 de julho como a data da consolidação da independência do Brasil.
Obrigado, deputada Alice da Mata.
Obrigada.
Tá? Volte mais vezes.
Ok, obrigada.
Vou levá-lo e volto já.
Algumas histórias você escuta, outras você sente. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. A autobiografia de Mário Kertész não é só um livro. É uma vida inteira, contada sem filtro, com intensidade, humor e verdade. Mário abre memórias, bastidores e momentos que ajudam a entender não só a trajetória dele, mas a nossa também. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Disponível em todas as livrarias, na Amazon e também na versão digital para download. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Se você não ler, só você não leu.
Atenção Salvador, chegou a G-Tour Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. G-Tour S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova G-Tour Casa Motors, paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A confiança faz parte da enfermagem. Está presente em cada orientação, em cada cuidado, cada procedimento. Por isso, o Corém Bahia alcançou 100% de conformidade em seu portal da transparência e se tornou referência nacional entre os conselhos de enfermagem. Um reconhecimento que reforça o compromisso com a ética, a prestação de contas e a correta aplicação dos recursos da categoria. Você confia na enfermagem e a enfermagem confia no Corém Bahia.
Central Tech. Quer comprar condicionado com preço de verdade e atendimento de confiança? Na Central Tech você encontra as melhores marcas do mercado, ótimas condições de pagamento e uma equipe especializada pronta para orientar você na escolha ideal para sua casa ou empresa. Aproveite nossas promoções e garanta mais conforto, economia e qualidade no seu ambiente. Ar-condicionado Fontaine 9000 BTUs, 127 volts, por apenas R$ 1.798 à vista, ou em 8 vezes de R$ 236,57. Central Tech, líder mundial em ar-condicionado. Ligue 3237-8900.
Pet Shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom.
Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentistas, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel, agende pelo WhatsApp 71981883380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Jânio de Freitas, Mário Kertész, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, juntos em um só programa. Três pontos. Agora, toda quarta ao meio-dia, aqui na Metrópole. Três pontos.
Jornal da da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8h46, Casé.
Muito obrigado, senhor Cláudio Sacramento. Tem ido ao cinema, Cláudio?
Agora, ultimamente, não, Casé. Bem pouco.
Eu vou contar uma experiência. E Nardelli, tem ido?
Eu fui, tô tentando lembrar o que foi que eu assisti. Ah, Michael. Fui assistir Michael.
Eu vi você conversando, né? No Bom Dia com Nardelli Gomes. Parabéns, hein?
Você viu bacana, como eu tô fina?
Claro que eu vi.
Maria, e parabéns para você também, viu?
Nós estamos juntos aqui. Parabéns para você, para Camila, para James, para Guerreiro, para Valdir, Zeca,
isso.
Lara,
Medrado,
Silvana. Silvana tá retada com essa foto dela, viu?
Eu também tô com a minha, viu? Quero deixar isso bem claro.
Aqui eu pensei, que eu falei, quem é essa nova apresentadora? É Silvana? Quem botou isso aqui?
Eu não sei, essa foto tá estranha.
A sua tá linda, porque tá.
Ah, retada. Onde é que tá linda? Ah, Cazé.
Toda sensual.
Depois que me vem com essa. Não, horrorosa, mas abafa. Ah,
agora Silvana botou uma bochecha dela, tem essa bochecha toda?
Eu
Silvana
não
fofona.
Totalmente diferente.
Mas eu vi o professor Rosivaldo.
Agora, viu, essa foto de Valdir aí tá parecendo com o filho de Lúcio Mauro, aquele...
Lúcio Mauro.
Tá parecendo? Olha
Valdirene?
Aí. Valdirene.
É mesmo.
Não tá parecendo com ele? Olha assim, ó. Tá fazendo parte do revela agora?
A peça de Zeca tá chegando lá em cima no jornal já, quase. Eu não posso falar que minha testa é imensa também, Zeca Forred. Mas vem cá, eu falo do cinema porque eu vi o professor Rosivaldo, que é o ouvinte fiel nosso. Parece que não querem que eu volte ao cinema. Ontem eu fui ao cinema com meus netos, 4 netos e a babá de um deles, o mais novo. Assisti Toy Story 5, 3D e tal. O cinema, eu tinha gente, e juro, mais uma mãe com uma filha, mais 3. Imenso o cinema do Shopping Barra. Eu boto meu neto numa cadeira, que a da frente estava um pouco abaixada. Você acredita que 2 mulheres sentaram na frente dele? O cinema não tinha uma... Todas as poltronas vagas.
Sim.
Eu falei, não é possível, eu tenho um azar aí na frente. Mas não é só isso, não. Daqui a pouco, pegaram o celular.
Ah, aí é que não.
E ficaram o filme rolando lá na tela e vendo o celular. Eu falo, poxa, é impressionante a falta de noção desse povo. Eu falo, professor, falo de celular na sala de aula. Em espaço público também.
Nossa.
Espaço público também.
E no celular, ambiente escuro. O foco é a tela do cinema, não a tela do celular.
Agora vai reclamar.
Atrapalha a experiência dos outros.
Reclama lá, vai.
Não, justamente, vá reclamar. Vá reclamar. Falei, se eu for reclamar, vai ser barraco aqui no cinema. É. Mas eu falei alto assim, não é possível. Não é possível, mas mesmo assim não adiantou. Na minha frente, na frente dos netos, celular lá, brilhando. Falei, que é isso?
Horrível, gente, faça isso não.
Agora, falando em cinema... não sei se vocês viram, o jornal O Globo fez uma reportagem grande, assinada por Ulisses Campbell, falando que o autor daquela chacina é inesquecível, né? Um baiano, Matheus da Costa Meira, hoje tem 51 anos, não sei se vocês lembram que ele entrou no cinema, no shopping em São Paulo, matou 3 pessoas e feriu 9. Lembra dessa história?
Demais,
né? Inesquecível.
Lembro muito.
Ele fez uma reportagem, uma matéria no Globo, né? Esse jornalista falando que vendedores do Shopping Barra estão temerosos, porque Matheus Meira tem circulado por lá constantemente. Para quem não se lembra, esse baiano, né? Entrou num shopping lá no Morumbi, em São Paulo, para assistir ao filme Clube da Luta. E simplesmente entrou com uma... Acho que foi uma submetralhadora, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... Deixa eu ver aqui, peraí. Alguma informação. Foi sim.
Vou procurar também.
Foi. Ele foi julgado, tá? Ficou preso em Tremembé, mas a pedido da defesa veio para Salvador para ficar mais perto da família, certo? E veio, ficou aqui, eu lembro disso, que ele tentou até matar com a tesoura um companheiro de cela, voltou a ser julgado, mas o próprio advogado de defesa, Vivaldo Amaral, falou que ele seria inimputável por questões de problemas mentais, e ele foi solto. Hoje mora não com a família, mas mora sozinho, e segundo esse jornalista, essa reportagem, melhor dizendo, do Globo, voltou a frequentar o shopping, deixando muita gente assim assustada com essa questão.
É uma submetralhadora mesmo.
Submetralhadora, né? Uhum. Ele calculou tudo e tal. Foi um fato, assim, um crime que ganhou muita repercussão. Eu me lembro muito disso. Se falou bastante. E Matheus Meira, estudante de medicina, morava, inclusive, num prédio aí, num edifício perto do Shopping Barra. Outro fato também que passa por polícia, no caso, polícia e política, digamos assim, é a condenação do deputado Binho Galinha, hein? Condenado a mais de 30 anos de prisão na Bahia, ele está preso há um ano, mesmo assim recebendo salário como deputado estadual, o que é uma coisa assim que a gente se questiona. E queria ser candidato pelo Avante, cuja filiação foi assinada por ele dentro da cela. Preso há um ano, condenado a mais condenado a mais de 36 anos de prisão. Decisão levando em conta crimes ligados ao Estatuto do Desarmamento, incluindo posse ilegal de armas, posse de arma com numeração adulterada e vários crimes, lavagem de dinheiro, enfim. É, essa condenação relacionada à Operação El Patron, que também investiga o envolvimento dele com organização criminosa, jogos de azar, lavagem de dinheiro, ações que apuram esses crimes ainda em andamento. Ele queria, inclusive, na impossibilidade de ser candidato, mesmo dentro da cela, colocar a mulher dele como candidata, mas ela também foi condenada. O filho não. O filho foi alvo dessa operação policial. Aí eu questiono também a própria Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o que vai fazer agora tendo um deputado condenado. Antes, até então, a Assembleia falava que não poderia fazer nada, não teria, não teria intenção de fazer nada, porque ele ainda não estava condenado. Foi condenado em primeira instância e resta agora o Conselho de Ética da Assembleia decidir o que virá daqui para frente com relação ao deputado Binho Galinha. É isso aí. Agora, Nardelli Gomes, o que a gente tem para falar mais? Diga aí. Hoje, sexta-feira, umas coisas mais leves também, senão ninguém aguenta.
Toda razão. Mas tem uma reclamação aqui de Nai, que eu vou ler, Casella, diz o seguinte: favor. Bom dia, Casimiro, por favor, eu quero falar do absurdo do ponto de ônibus da estação Pituaçu, sentido aeroporto, no horário das 5 até as 7:30, 5 da tarde até 7:30 da noite, lotado, sem ônibus para 7 de abril, o ponto lotado, sem ônibus para 7 de abril, Nova Brasília, Castelo Branco, a espera 45 minutos até uma hora em pé na fila. O povo já está falando em fazer protesto e interditar as vias. Obrigado. Quem diz é Nailton, nosso ouvinte. E a gente tem informação de trânsito no ponto com Ana Clara Ferraz.
Na redação?
Da redação.
Vamos para lá, cadê Ana Clara? Vamos para lá, então.
metro1.com.br. O trânsito na metrópole. Oferecimento Gambor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Sextou em Salvador e alguns pontos já apresentam bastante engarrafamento, como é o caso da Avenida Paralela sentido centro, na Otávio Magabeira na Orla sentido Pituba, na Avenida Professor Manuel Ribeiro, na Rua Arthur Azevedo Machado e também na Avenida Oceânica em Ondina. Lentidão também na Avenida ACM nos dois sentidos, em Brotas na Rua Valdemar Falcão e na Odilon Dória, na Teixeira de Barros, assim como na Anitta Garibaldi em Ondina e na Avenida Graça Leissa. Na Cidade Baixa, o motorista vai precisar de paciência na Rua Barão de Cotegipe, na Rua Luiz Regis Pacheco e também na Avenida São Martim. Na BR-324, o engarrafamento se apresenta apenas na região de Simões Filho, sentido Feira de Santana, isso porque as obras para a recuperação da pista continuam ativas. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz para a Rádio Metrópole.
Pronto. Obrigado, Ana Clara. Ela falou da 304 e tem que dar um jeito naquela cratera lá. A BR continua interditada no quilômetro 604 em Simões Filho, tá? E o trecho voltou a ceder ontem de manhã e teve que ser novamente interditado. Me lembro que ontem até ligaram aqui para esculhambar com a Via Bahia e eu colei na esculhambação porque foi uma concessionária horrível, que não fez nada pela BR. Aí até falaram que o governador não faz nada, que o ex-governador não fez nada, no caso Rui Costa, lembrando que é de competência do governo federal, a BR-324, mas, por outro lado, eu concordo no caso de que os governadores são do PT e cujo presidente brasileiro é do PT, Lula, que podia dar uma olhada aí na 324, é uma das BRs mais movimentadas da Bahia, uma das mais importantes ligações nossa, e realmente está muito difícil. Essa cratera está imensa lá na região de Simões Filho. O DENIT informou que após a conclusão dos serviços emergenciais de recuperação do pavimento, ou seja, deram uma guaribada, como eu falo, o trecho havia sido liberado, mas as condições não oferecem nenhum tipo assim de conforto, digamos, para quem passa pela 324. Que o DENIT faça alguma coisa. E, pelo amor de Deus, deixe a Via Bahia de lado, porque aquilo ali foi uma porcaria.
Ah, foi
aquilo
mesmo.
Ali. Foi complicado. Candidata ao Prêmio Peba, falando nisso, a Via Bahia?
Foi, eu acho que foi na primeira edição do Prêmio Peba. Ah, ela estava lá, inclusive, ficou entre as mais votadas. Agora, Cazé, a gente tem aqui no nosso YouTube, Ângela diz, Casimiro, que entrevista excelente nessa sua estreia nesse programa. O programa estreou ontem, mas ainda estamos nessa fase inicial. Henrique diz, a Polícia Federal vai investigar todo mundo, inclusive o pessoal que roubou o dinheiro roubado para fazer filme defendendo miliciano, é o que diz nosso ouvinte Henrique. Agora, bom dia, Casimiro, Lidse e pessoas, diz Socorro, também manda aqui pra gente. E tem muitas outras mensagens aqui, por exemplo, a política no Brasil é marginalização pura. Vem aqui já Vanildo cravando essa pedrada.
Tá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra família de Abigail Soares Marques, mais conhecida como Biga Marques. Ela morreu. Estava de férias em Miami, nos Estados Unidos, teve um mal súbito, digamos assim, e morreu lá. Neste momento, daqui a pouquinho, será celebrada uma missa, tá? De despedida na Igreja da Vitória para Biga Soares, inclusive até Lides falou depois, eu abracei ele e falei, poxa, hoje, acho que ela está indo até para lá. Biga Soares é irmã de dois jornalistas conhecidos e que eu gosto muito, Olivinha Soares, um beijo para ela, e Vitor Hugo Soares. Então se sintam abraçados por mim aí neste momento assim de despedida e despedida inesperada, porque ela foi de férias com o marido e os filhos, né? E acabou morrendo. Eu me encontrei ontem até no shopping, onde eu fui ao cinema com a Olivinha Soares, conversei com ela. Ela disse que a irmã estava ótima, com a saúde ótima, não tinha nada de férias. De repente ficou gripada, teve um mal-estar e morreu.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
O programa O Guardião das Sete Chaves tem uma proposta diferente dos demais programas espirituais. Além de trazer ensinamentos e ajudar a várias pessoas, procura através das músicas aqui exibidas, trazer momentos de alegria, lembranças boas e fazer companhia a você todos os dias. O Pai Guardião Oxóssi e a Mãe Delamare de Iemanjá sabem que além da parte espiritual, tem a parte material. E a música, a boa música, faz bem. E nós, espíritas, que também apreciamos tudo isso, sabemos que você tem a sua vida no dia a dia. Por isso, o Guardião Oxóssi fez do programa O Guardião das Sete Chaves o programa mais eclético do Nordeste. E é por isso, pelo seu conhecimento e a transparência, que fizeram do Guardião Oxóssi e da cartomante Delamare de Iemanjá vencedores. E Oxóssi sempre dá a vitória a seus filhos. Atenção, ouvintes, para o top de 3 segundos. Está entrando no ar por esta emissora o programa O Guardião das Sete Chaves, que levará até você a partir de agora mensagens positivas, orações, cartas, depoimentos, esclarecimentos espirituais. Os mais experientes babalorixás e ialorixás no mais completo e esclarecedor programa de espiritismo do rádio brasileiro. O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, a Mãe de Lamar e de Iemanjá e toda a sua equipe. Está no ar, o Guardião das Sete Chaves.
Cartas e cartas chegam de várias partes do Brasil. Essa vem do Sertão Central. Esta vem da cidade de Ibicuitinga. É da Dilza Pereira da Silva. Ela diz: Guardião, sou uma ariana triste no amor. Não só no amor, mas também na saúde. Guardião Oxóssi, escuta o seu programa diariamente de 5h30 às 6 horas da manhã na Meio Norte FM 96,7 de Quixadá, aqui no estado do Ceará. Guardião, estou escrevendo para tirar minhas dúvidas. Confio muito em suas palavras. Sou do signo de Áries. Namorei um homem e ele era caminhoneiro, o Matheus. O namoro foi há 4 anos. Depois, ele foi embora. Disse que com 15 dias voltaria. E sabe quanto tempo faz, Guardião? Já vai fazer 4 anos que ele foi embora. Guardião, me deixou grávida e falava assim para mim: eu posso até demorar 2 anos, mas eu volto. E eu sei que você não irá arrumar outro. E foi o que aconteceu durante esse tempo. Não arrumei ninguém. Ele também, do signo de Áries. Guardião Oxóssi, gostaria de saber o que aconteceu com esse homem, porque não consigo arrumar mais ninguém. Será que ainda vou ser feliz no amor? Guardião, eu estou com um problema de saúde. Sinto as minhas pernas formigando. Já fui a alguns médicos, fizeram uma preventiva de uma bactéria. O médico passou os remédios, usei, sabe o que aconteceu? Nada, não resolveu nada, nada, nada. Me ajude, estou cada vez pior. Estou inválida, em cima de uma cama, e estou sozinha no campo amoroso. E o pior, com a criança pequena para criar, que fica Mariana triste no amor e na saúde. Sou ouvinte, Gilza Pereira da Silva, de Ibicuitinga, no estado do Ceará.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Gilza Pereira da Silva, aí de Ibicuitinga, ariana triste no amor e na saúde. Nosso ouvinte pela Meio Norte FM 96,7 da cidade de Quixadá. Nosso programa aí, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6 horas da manhã. Olha, Dilza Pereira, em relação a signos, nada posso fazer, pois não é minha área. Não sou astrólogo, sou um pai de santo. E sendo um pai de santo, joguei meus búzios, ô Dilza, juntamente com a minha espiritualidade. As minhas entidades me revelaram tudo. Pedi forças aos orixás e na caída dos búzios Minha mamãe Oxum.
Ô Saravá, mamãe Oxum, que mora no reino encantado.
Mostrou um trabalho de amarração que foi feito em cima da sua vida. Sim, o Mateus, o caminhoneiro, mulherengo. Assim que chegou em outra cidade, arrumou uma outra e foi lá no estado do Maranhão, na cidade de Chapadinha. Lá, ele conheceu a mulher que o enfeitiçou, o amarrou. Não só enfeitiçou e amarrou, como ele carregava uma foto sua. Foi muito fácil. Uma calcinha sua. Essa mulher fez um trabalho para que você fosse infeliz no amor e não tivesse saúde. Olha, Dilza, considere-se uma vitoriosa. Se você sofreu até aqui, não irá sofrer mais. Eu quero que você me procure. Venha ao Ileaxé, Palácio dos Orixás. Vou desmanchar esta macumba. Vou destruir essa magia negra e colocar em cima da sua vida. Você vai voltar a ter saúde. Vai encontrar um amor, um verdadeiro amor. Porque esse homem, minha querida, ele não volta mais, não. Você ficou, foi amarrada, emacumbada nessa situação. Foi feito um trabalho, hoje ele está longe e você enfrenta essas dificuldades, batendo nas portas, sofrendo desilusões, sofrendo com a perca de saúde. Ela fez para você perder as pernas, minha querida Dilza Pereira. Essa bactéria foi causada porque o trabalho foi feito com a sua peça íntima, aquela que o Mateus levou como lembrança. Vou desmanchar esse trabalho. Estou aqui agora colocando o seu nome em minha mesa de orações, em minha corrente de fé e proteção espiritual. Minha querida, essas amarrações que estão em cima de você, Dilza Pereira, vão desaparecer. Vou combater esse mal. Você vai ter saúde e vai conseguir uma pessoa em sua vida. Vejam vocês. Cara, deixou a menina desiludida, levou uma peça de roupa dela, chegando lá no outro estado, no estado do Maranhão, na cidade de Chapadinha, o garanhão se envolveu com a moça lá e essa moça se apaixonou por ele e descobriu uma calcinha, descobriu uma fotografia da mulher que ele estava amando. Conseguiu pegar, mandou fazer o trabalho, amarrou ele, amarrou o Mateus e ao mesmo tempo mandou fazer um trabalho para acabar com a saúde da Dilza Pereira da Silva. Gente, eu sou o Guardião Oxóssi aqui na Caída dos Búzios. Da verdade vem à tona. Não venha com esse negócio de número de jogos, não. Se eu soubesse quem jogava era eu. Agora, se na tua casa não está existindo paz, no amor, você não é correspondido. Uma doença misteriosa está te perseguindo através das forças dos orixás, das entidades, dos guias de luz. Vamos combater a feitiçaria. E aí, meu amigo e minha amiga, na tua casa vai ter paz, fé, saúde, felicidade, prosperidade.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, Guardião Oxóssi. Quanto, Guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Temos aqui uma carta, esta carta um pouco polêmica. Quem nos escreve é a Marlene. Não vou falar a cidade dela. Ela intitula-se de uma mulher abandonada pela família. Vamos à sua história, quando ela nos diz: Guardião Oxóssi, minha vida tem sido tão difícil. Nada está dando certo. Abandonei minha família aos 17 anos, pois eles não me davam liberdade para viver. Sabe, meu pai só me criticava e minha mãe era a única que me compreendia. Guardião, deixei o meu interior e fui morar na capital. Fui tentar a sorte grande. Conheci uma pessoa, morei com ele 6 meses. Ele me mandou embora de casa. Eu estava grávida de 4 meses. Quando minha filha nasceu, dei-a para uma mulher. Agora não consigo nada na vida. Não acredito em religião, nem em Deus, porque minha vida é um tormento. Ele não me ajuda. Estive em vários centros. Eles falaram que eu tinha uma mediunidade. Guardião Oxóssi, o que o senhor acha? Assina, mulher abandonada pela família.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Minha amiga Marlene, você deixou seu pai porque achava ele chato, porque ele tirava a liberdade, porque ele não te entendia. E procurou em um outro homem a compreensão, encontrou sexo, noites de motéis. Ah, você queria encontrar neste homem a segurança, encontrou nele a fraqueza. Você quis abraçar a liberdade que tanto sonhava, e seus braços abraçaram a solidão. Oh, Marlene, minha amiga, você não ouviu o homem que te amava, o homem que trabalhou para te sustentar, o homem que te encheu de amor, que lhe comprou o primeiro sapato, a primeira roupa, confiou em um homem que nem ao certo conhecia, foi se envolver por palavras, por carinhos que julgava ser amor, se entregou, deu sexo e ganhou uma gravidez. Esse homem, sem ter 1% do caráter do teu pai, e nem a tu, ele assumiu, ele preferiu sumir, Marlene. E você, Marlene, continua vegetando pelo mundo, se achando capaz e autossuficiente. E você tem a coragem de dizer que Deus não te ajuda? Você tem a coragem de dizer que Deus não existe? Deus te deu a saúde. Deus te permitiu ser mãe. Deus te deu uma casa, um pai, uma família. Você jogou tudo fora, Marlene. Depois diz que não acredita em religião nenhuma. Você, minha amiga, não acredita em você mesma. Você, Marlene, precisa se reencontrar. Precisa deixar de ser teimosa. Você precisa procurar Deus e não esperar que Deus te encontre. Faça como Pedro, Paulo, Madalena. Peça para que Deus te guie. Reze. Coloque-o dentro do teu coração. Mas veja, Marlene, veja para onde você quer levar Deus com você. Pois se você tentar levar Deus dentro do teu coração para algum lugar incerto, ele vai te abandonar. Mas se os caminhos forem dignos de paz, ele estará sempre ao teu lado. Você precisa de muita fé, Marlene. Marlene, a respeito da tua mediunidade, você não tem. O que você tem é uma pesada perturbação que tem te causado sérios ônus. Ô Marlene, minha amiga, o remorso dói. Abandonar pai e mãe trocar um pai por um qualquer, Marlene. É a dor que a gente nunca espera sentir. Ô Marlene, por favor me procure. E juntos vamos transformar o teu ódio em amor, a desavença em união, a descrença em fé. Pois nunca é tarde para se recuperar. Quando colocamos Deus sobre todas as coisas, o mínimo que acontece é ser feliz. Marlene, nunca humilhe uma criança quando essa te pedir um auxílio, pois você nunca saberá se essa criança é a sua própria filha que você abandonou, gerada em uma das noites de farra que você viveu em um motel ou dentro de um carro.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Alô amigos, eu Raimundo Araújo estou de volta aqui no programa O Guardião das Sete Chaves com a leitura de mais uma carta. A carta de hoje é da Kátia Aragão de Arapiraca, no estado de Alagoas. Em sua carta, a Kátia diz o seguinte: amigos do Ileaxé Palácio dos Orixás, Guardião Oxóssi e todos que fazem esse maravilhoso programa, eu não poderia jamais deixar passar em branco o que aconteceu comigo um dia desses. Ao ouvir numa sexta-feira o programa O Guardião das Sete Chaves e diante do meu problema, cumprir o que era pedido durante o programa e receber em poucas horas a resposta da cura como recompensa. Eu trabalho praticamente o dia inteiro digitando e há quase 8 anos exerço essa função. E alguns dias surgiu uma dor no meu pulso direito. Essa dor foi aumentando e suspeitei que fosse uma síndrome de esforço repetitivo, pois alguns colegas de trabalho já haviam tido essa doença. No entanto, com tanta correria, esqueci-me de procurar um médico ou fazer algum tratamento para pelo menos diminuir as dores que eu sentia. No terceiro dia, a dor era terrível. Mal eu conseguia digitar com o dedo polegar. À noite, já na cama, procurando uma posição para colocar a minha mão, que doía muito, disse para mim mesma que no dia seguinte, que era uma sexta-feira, desse dia não passaria e eu procuraria um médico. Acordei-me com muito mais dor do que eu sentia quando fui dormir na noite anterior. Tomei banho, troquei de roupas e fui ver se conseguia pelo menos tomar o café da manhã antes de sair para o trabalho. Em cima da mesa da cozinha estava o rádio ligado no programa O Guardião das Sete Chaves. Passei então a prestar mais atenção no que diziam e ouvi bem quando anunciaram a oração feita pelo Guardião Oxóssi. Quando ele mandou que se colocasse um copo d'água ao lado do rádio receptor, me deu aquele impulso para obedecer o guardião. E assim o fiz. Aí continuei na oração. Fiz o pedido que era para interceder para que eu ficasse boa ou pelo menos diminuísse aquelas dores que eu sentia no pulso. Terminando o programa O Guardião das Sete Chaves, eu saí para o trabalho e acho que me esqueci da dor, pois trabalhei praticamente sem nada sentir. Passaram-se as horas e a tardinha, retornei para casa e na entrada topei num batente e tive que me apoiar no outro batente superior para eu não cair. Foi quando percebi que havia me apoiado com o braço onde estava o pulso doente. Foi quando já percebi que não tinha mais nenhuma dor. Eu comecei a dizer à minha mãe o que havia acontecido. Não parava de mexer os dedos e falar que havia me curado e que só podia ser obra das orações da manhã no programa O Guardião das Sete Chaves. Eu não tomei remédio algum, não precisou. Por isso eu digo que tinha que dar esse testemunho para que as pessoas creiam que quando se tem fé, nada é impossível. Mais uma vez, muito obrigado a todos do programa e em especial a você, meu amigo Guardião Oxóssi. Assina Kátia Aragão de Arapiraca, no estado de Alagoas. É como disse a Kátia, meus amigos, quem tem fé vence. Quem anda munido da fé nos orixás tem mais chances de ser curado. Você recebe a bênção de acordo à sua fé. Amigos, procurem o Guardião Oxóssi ou a cartomante Delamare de Iemanjá e os seus problemas terão solução. A todos, um grande abraço, um bom dia e até o próximo encontro com mais um programa, O Guardião das Sete Chaves. Tchau, pessoal.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Amigos do programa O Guardião das Sete Chaves. Hoje a carta é do Edivaldo Lopes de Imperatriz, Maranhão. Em sua carta, ele nos diz:
Guardião Oxóssi queria deixar um testemunho que depois de 8 anos, nunca tinha passado o Natal separado da minha esposa. E quando foi no dia 24 de dezembro do ano passado, fui ao Ilê Axé Palácio dos Orixás desesperado, pois sabia que de noite iria para a festa na casa da minha tia e iria sofrer muito com a falta da minha esposa. Naquele dia, apesar de chegar cedo ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, quase não conseguia falar com o Senhor, pois tinha muita gente. Tinha até pessoas que tinham chegado de madrugada para uma consulta com o Guardião Oxós. Mas graças a Deus, eu consegui falar com o Senhor já por volta de 3:30 da tarde. Disse para o Senhor que eu sofreria muito nesse Natal sem minha esposa e não sabia o que fazer sem a sua presença. O Senhor me deu uns banhos de ervas, mandou que eu fizesse umas orações e mandou que eu voltasse com muita fé e esperança, que as coisas iriam dar certo, que eu iria vencer. Fiquei meio sem entender, mas não quis perguntar nada, até porque acreditava piamente no que o Senhor falava. Tinha testemunhos e amigos, e para mim, aquilo já era o suficiente. Saí do Ilê Axé Palácio dos Orixás com a alma renovada e fui para a casa da minha tia. Foi quando meu telefone tocou e era a tia dela pedindo que eu fosse pegar algo na casa dela. Eu falei que iria, mas seria muito rápido, pois não queria aumentar meu sofrimento. Fui e minha esposa pediu para eu passar aquela noite com ela. E quando foi no domingo de Natal, também passei o dia com ela. Foi maravilhoso. Voltamos, conversamos muito sobre o nosso relacionamento. Como ela mesma disse que tinha sido feita a vontade de Deus naquela nossa reconciliação. Nós voltamos. Então a convidei para juntos irmos ao Ilê Axé Palácio dos Orixás agradecer pessoalmente ao Guardião Oxóssi. Pois tenho certeza de que se foi feita a vontade de Deus, teve a intercessão desse verdadeiro amigo de todas as horas, o Guardião Oxóssi, que nos disse que continuássemos com as orações, com os banhos de ervas e rezando e pedindo a Deus que a nossa reconciliação, que ocorreu tão rápido, conforme a sua vontade, fosse abençoada para sempre. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo presente de Natal, Guardião Oxóssi. Este é um pequeno testemunho de Edivaldo Lopes de Imperatriz, no Maranhão.
Viram aí? Tem trabalhos que têm resultado imediatos. Tem outros que demoram. Aí eu, curiosa como sou, perguntei ao Guardião Oxóssi o porquê daquilo. E ele me respondeu: os orixás são assim. Quando são cobrados, emperram. E quando não são cobrados, resolvem de imediato. Isso me fez lembrar aquele ditado que diz: o apressado come cru. Então, quando vir procurar o Guardião Oxóssi, venha com a mente limpa, sem medos, sem receios, pois o Guardião Oxóssi já provou o que tinha que provar. Venha com fé e saia com a sua solução.
Encontro de fé. Momento de oração com o Guardião Oxóssi.
Hoje eu estou tão em paz comigo.
E agora chegamos ao ponto mais culminante do nosso programa, aonde você tem nos esperado no decorrer de toda a semana para fazer conosco a nossa corrente de fé, a nossa corrente de proteção espiritual. Chegou a hora de você pegar aquele paninho branco, colocar perto do seu radinho, pega um copo com água, por que não falar uma jarra com água, a chave da sua casa, a chave do seu automóvel, a carteira de trabalho daquela pessoa que esteja desempregado ou queira mudar de emprego, a foto, a roupa daquela pessoa que esteja nos cárceres privado da vida, no leito do hospital, daquela pessoa que bebe e não se domina. Pegue suas contas que você esteja devendo, coloque perto do seu radinho, pois nesse exato momento vamos fazer a corrente de fé, a corrente de proteção espiritual. E hoje vamos orar a oração ao glorioso São Jorge Guerreiro.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo.
Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe dos apóstolos, meus irmãos, andarei esse dia e noite, eu e meu corpo, cercado e circulado com as armas de São Jorge. O meu corpo não será preso nem ferido, nem meu sangue não será derramado. Andarei tão livre como andou Jesus Cristo, 9 meses no ventre materno da Virgem Maria. Amém. Meus inimigos terão olhos e não me verão, terão boca, não me falarão, terão pés e não me alcançarão, terão mãos e não me ofenderão. A cobra chegará aos meus pés e não me picarás, porque meu corpo será cercado e circulado com as armas de São Jorge. Amém.
No coração de Jesus tenho tudo o que eu quero.
E esta foi a nossa corrente de fé, a nossa corrente de proteção espiritual, com a oração de São Jorge Guerreiro. Pegue esta água benta, benzida e fluidificada através da sua fé. Tome alguns goles, dê para os seus entes queridos. Banhe a sua casa, o seu automóvel, o seu comércio. Passe na parte do seu corpo que esteja enferma. Benze a roupa daquela pessoa que esteja no cárcere privado da vida, no leito do hospital, daquela pessoa que bebe e não se domina. Benze a foto daquela pessoa que esteja distante, ausente e desaparecida. Agora faça tudo isso com muita fé, pois a cura é feita através da sua fé.
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 18, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Música boa no rádio tocar é muito mais que alegria, é ter sua companhia. Numa nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando.
23.